Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, edição número 797. Companhia habitual, quinta-feira, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo, o programa é reposto. Além disso, pode encontrar-nos sempre em rumo.pt na nossa secção de programas, emissões disponíveis para escuta e para download. Hoje voltamos a ter por cá a Isabel Stilwell, é uma repetente. E há muito para conversar, António.
Boa noite, mais uma vez, Isabel Stilwell aqui para conversar com os e as nossas ouvintes o seu último trabalho literário, o seu último romance, Filipe I, O Rei Maldito. Todos se lembram, é da história, esperamos que sim, porque estas coisas da história andam assim um bocadinho pelas ruas da amargura, mas durante 60 anos Portugal esteve, as coroas de Castela, de Madrid e Lisboa estiveram unidas porque questões dinásticas implicou que o rei de Castela, neste caso Filipe II de Espanha, se tornasse rei de Portugal. É conhecida a sua frase: conquistei-o, comprei-o e herdei-o, quando lhe perguntavam dessa unificação, a união das coroas ibéricas. De qualquer das formas, o mote é realmente o último romance, convidamos a ler e, com toda a segurança, é o trabalho mais maduro, mais bem conseguido por parte da romancista Isabel Stilwell, uma edição da Planeta. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço, sempre melhores leituras.
Isabel Stilwell nasceu em Lisboa em 1960. Jornalista e escritora, trabalhou no Diário de Notícias, fundou e dirigiu a revista Pais e Filhos, foi diretora da revista Notícias Magazine e do Jornal Destaque. Escreve semanalmente no Jornal de Negócios, tem ainda colaborações regulares na revista Máxima e no Jornal Público, onde é coautora, juntamente com a sua filha Ana, de Birras de Mãe. Tem várias obras publicadas em diferentes géneros, mas a sua paixão são os romances históricos. Nesse domínio destacamos a sua estreia, em 2007, com Dona Filipa de Lencastre, a que se seguiram as vidas de Dona Catarina de Bragança, Dona Isabel de Borgonha, Dona Maria II e Dona Teresa. O seu romance mais recente é Filipe I de Portugal, O Rei Maldito, edição deste ano da Planeta.
Isabel Stilwell, obrigado. Como é que lhe surge este tema? Porque também no subtítulo aparece logo a designação O Rei Maldito. Diz logo ao que vai, portanto, há aqui qualquer coisa de início de trabalho, um postulado, se quisermos, por parte da escritora, da criadora, da romancista, caracterizar este personagem importante do século, da história do século XVI, europeia, da história europeia e também da história mundial, de alguma maneira.
Boa noite, António. Boa noite, ouvintes. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É sempre um gosto estar nestes livros com rumo. E pronto, o António já disse quase tudo. Só que o maldito, para mim, foi colocado no sentido de mal e fandito. Ou seja, de facto, este é um rei que foi, como agora se diz o termo, cancelado, de certa maneira. Os Filipes, nós estudamos e depois passamos, Filipe I, Filipe II, Filipe III, juntamos-nos como se fossem os três iguais e saltamos, no fundo, de Dom Sebastião, ou do Cardeal Dom Henrique, diretamente depois para a dinastia de Bragança. E o António há bocadinho perguntava porquê. E de facto foi um desafio, porque num primeiro momento até foi o meu marido que me sugeriu. E eu pensei, quero acabar com a minha carreira porque as pessoas odeiam os Filipes, e portanto, se eu me ponho a escrever sobre o Filipe, os leitores não vão gostar. Mas depois encontrei esta outra personagem e encontrei, comecei a ler mais e a estudar e comecei a perceber que não, que esta era uma história que nos tinha sido muito mal contada e que havia aqui uma outra personagem muito importante e que essa então nem cancelada era preciso ser porque a desconhecíamos, pelo menos eu desconhecia completamente, que é a Infanta Dona Catarina. Ou seja, o livro é muito sobre esta luta pelo poder entre dois primos direitos, dois filhos de filhos de Dom Manuel, e que, portanto, e é uma luta entre um homem e uma mulher, não no sentido politicamente correto de estar a aproveitar esta ideia de estas batalhas da guerra de género, mas porque, de facto, esta mulher não chegou ao poder, não só pela força e pelo engenho de Dom Filipe, mas também porque era, de facto, mulher.
Uma das, quem estiver atento, e eu julgo que serão muitas e muitos os leitores e as leitoras da obra ficcional romanesca de Isabel Stilwell, quer seja no trabalho que fez sobre o romance, sobre o Dom Manuel, mas essencialmente nós quando olhamos para o seu trabalho, no final de cada leitura temos a noção de que duas alíneas, a primeira, o lado feminino, a presença da mulher, de mulheres, é constante e importante. E depois, independentemente, e agora não vamos à cultura, às questões de género, mas mesmo fora de época, fora do tempo, imaginemos o caso concreto de Filipa de Lancastre e também a Isabel de Borgonha, são mulheres que, apesar de estarem num plano quase secundário, ou não ocupam, se calhar, também, algumas delas sim, mas outras não, as páginas dos relatos dos cronistas da época, de qualquer das formas, nós temos sempre a sensação que são, não são mulheres voluntariosas, naquele sentido, dispostas a tudo, mas são mulheres com um objetivo muito fixo e que lutam denodadamente para alcançar aquilo que pensam, aquilo que querem, aquilo que desejam, para elas, mas acima de tudo também para os filhos e para as pessoas que estão aí na comunidade maior, muitas vezes a região ou o país de onde estão vivendo. É desta forma que também se pode começar a olhar e analisar para este seu trabalho?
Eu acho que sim, eu acho que... o que eu tento, é evidente que quanto mais afastados estamos no tempo, na história, mais é preciso aplicar a plausibilidade às lacunas de factos, não é?
Claro.
Mas, por exemplo, no caso de Dom Filipe e da Infanta Dona Catarina, no caso de Dom Filipe, nós temos tanto cartas dele, documentos. Ele era um rei de gabinete, era um rei que gostava da pena e, portanto, é um rei que nos deixou imensa informação sobre o seu pensamento e sobre as suas diversas facetas. E é um tempo onde já há imprensa, onde os panfletos contra o rei já correm. Portanto, temos muitos factos. Sobre a Infanta Dona Catarina, lá está aquilo que o António estava a dizer. Normalmente os cronistas e a história falam menos sobre estas mulheres, mas elas, de facto, são mulheres que, não vamos dizer que são livres de fazer as suas escolhas, porque não são, normalmente são peões num tabuleiro de xadrez, e servem os interesses da sua casa ou da sua família, mas são mulheres educadas, já educadas para serem capazes de defender esses interesses, ou seja, são mulheres que, em relação à média das mulheres, da cultura que teriam as mulheres ao seu tempo, são mulheres muito mais eruditas. A Infanta Dona Catarina, quando vai apresentar as suas alegações, portanto, os motivos pelos quais se considera a pretendente com mais direito ao trono, ela está rodeada de juristas, de advogados, entre aspas, não é? E ela conhece de trás para a frente o direito, a jurisprudência do tempo, não só de Portugal, como, por exemplo, do Reino Unido, de Inglaterra, desculpe, na altura era Inglaterra, onde Elizabeth Tudor, que é aquela mulher que marcou a história de Inglaterra e que nunca casou e que manteve o poder todo na sua mão, ela vai corresponder-se com esta Catarina e vão conspirar e trabalhar por um objetivo. Portanto, eu acho que às vezes é importante nós termos a cronologia transversal ao tempo. Acontece muito, António, por exemplo, eu confesso e confesso a minha ignorância, mas eu não tinha consciência que Dom Manuel era casado com duas irmãs de Maria Tudor e de Joana a Louca. E depois aquilo é tudo o mesmo tempo, não é? E às vezes essa situar-nos na história europeia, como o António dizia ao princípio, na história até do mundo, ajuda-nos depois a perceber que isto não era um cantinho à beira-mar plantado apenas, onde não havia comunicação com outros lados, mas que era um sítio por onde se cruzavam tantas culturas e tantos embaixadores e onde havia a possibilidade de interferir não só na história do próprio lugar, mas na história mais alargada.
E não é por acaso que Catarina de Bragança conhece o mundo o suficiente até da geoestratégia ou da geopolítica, daquilo que era os interesses e o mexer dos peões que interessavam, quando faz apelo a Elizabeth Tudor, nem mais, porque toda a gente sabe os conflitos que Filipe II de Espanha tem com a Inglaterra, o casamento com Maria Tudor, depois as questões do anglicanismo e do catolicismo. Sabia que Elizabeth era uma inimiga feroz de Filipe ou dos interesses de Filipe, porque o objetivo de Filipe II provavelmente era cercar também pelo norte as províncias unidas, toda uma série de jogos que Catarina de Bragança tenta aproveitar e fazer valer para aquilo que são as suas pretensões, o seu direito natural, que ela achava que era natural, com a defesa jurídica que a regimentou para a sua causa. Mas tudo isto, aparentemente, nós pensamos que é um mundo relativamente parado, muito lento, mas o que é facto é que há uma certa lentidão no fazer circular as mensagens, mas nós percebemos que elas andaram tão depressa, que até Francis Drake tenta entrar em Lisboa, como entrou a Armada Espanhola, quando Filipe II conquistou, já lá iremos a essa parte, Portugal de facto. O mundo era assim, elas sabiam, conheciam, a Catarina de Bragança conhecia o suficiente para estar à vontade para criar uma missiva diplomática ou para diplomática à época, porque ela era uma figura lateral, os grandes, se quisermos, bispos e cavaleiros eram outros, mas ela sente-se à vontade e com coragem para tomar esta decisão e concretizá-la, de facto, colocá-la em cima da mesa.
Nós temos sempre que dizer, não vá os ouvintes confundirem esta Catarina de Bragança.
Pois, claro, com a bisneta, penso eu, que é a bisneta.
Infanta Catarina de Portugal, porque sim, ela sim. Fazia muita questão em usar o Alteza. O marido era Duque de Bragança, sim, pois, mas sim. Ela estava acima do marido e fazia constantemente deixar bem marcado, até pela forma como era cumprimentada, de que estava à frente ou acima do marido nesse sentido. Portanto, eu chamo-lhe sempre Catarina de Portugal porque, de facto, temos muito associado a Catarina de Bragança, que é bisneta
era bisneta dela. Bisneta dela
e que tem o um nome por causa da força da avó, não é? Portanto, é isso. Mas, de facto, a casa de Bragança era uma casa poderosíssima e é interessantíssima, inclusive, é quando a mim interessou-me imenso a questão das joias da coroa, que o António Prior do Crato acaba por roubar, no sentido, pelos olhos de Filipe e de Catarina, são roubadas pelos olhos dele, são apenas tiradas, deslocalizadas, mas quando ele sai para este exílio, ele leva estas joias e nós percebemos que a Casa de Bragança tem, por via dos seus negócios, no fundo embaixadores comerciais, não é? Por assim dizer, em todo o lado, desde a Antuérpia à Turquia, passando por Londres, por tudo isto, e África, e portanto eles vão comunicar entre eles a uma velocidade que, apesar de tudo, como o António dizia, é fulgurante. Demoraria entre Madrid e Lisboa, sabemos que conseguiam fazer chegar em 3 dias uma missiva para a Inglaterra, por exemplo, da Corunha para o sul de Inglaterra, para Southampton, eram 4 dias de barco. Portanto, o mundo estava, e Dom Filipe II, o primeiro de Portugal, vai estabelecer a primeira linha de correios, por assim dizer, na instituição correios, porque, sendo ele o rei de um império onde o sol nunca se põe, esta questão do tempo para as decisões era fundamental. É claro que há um jet lag grande, não é? Para
claro,
o tempo
claro,
depois
claro,
do
claro.
Nosso WhatsApp, que chega ao outro lado do mundo no mesmo momento. Mas mesmo assim é extraordinário a intensidade com que estes, no fundo, estes anos que vão desde Alcácer Quibir e da certeza da morte do rei até do rei de Portugal, até Filipe ser aclamado nas cortes de Tomar, é uma intensidade de documentos e de cartas e de tudo que é extraordinária e que permite, de facto, fazer o que eu acho que fiz, que foi pôr a história a duas vozes, a voz
pois
de
Filipe, pois
e
é,
a voz
pois
de Catarina,
é.
E fazer isto com base, sendo que, voltando ao princípio, sobre a Catarina temos muito menos informação, e eu acho que também porque os arquivos não foram ainda estudados, exatamente porque ela passou nas malhas da história.
Uma pergunta, e é assim um pouco para tentar construir quatro pilares de análise analíticas ao seu romance. Muitas vezes, para além daquelas questões da animosidade secular entre portugueses e castelhanos, muitas vezes esta figura de Filipe I ou II de Castela ou de Espanha, apesar de ser filho de uma portuguesa e filho de Carlos V, nós sabemos hoje que Carlos V adorava a mulher, era uma paixão e ele gostava muito da mãe. Há quem atribua a estas, pronto, são países soberanos, são regiões que têm séculos de história em cima, até 1580 e depois já as cortes de Tomar, já lá iremos adiante. De qualquer das formas, há quem atribua ao jogo, assim, um bocadinho de feito ele de enganos, de subterfúgios por parte de Filipe II, daquilo que era uma manha, uns ardis que ele construiu, um manipulador, quando ele tem aquela famosa frase sobre Portugal: herdei-o, conquistei-o e comprei-o. Portanto, aqui...
A frase é-lhe atribuída, pois, eu não
claro,
a encontrei
claro,
como ter
claro,
dito.
Pois, também eu não, já andei às voltas.
Ele se aproximou de pensar isso, sim.
Eu também andei às voltas a ver se a calculava, mas a encontrava, mas realmente não a encontrei. Mas há quem diga isto. Mas também se percebe que Filipe II era um homem muito calculista. Ele era um homem de gabinete, essencialmente poucas as pessoas, e então na última fase da vida pouco saía, portanto tinha a Senhora de Guadalupe, Santa Maria de Guadalupe, como sua santa, entre outras, de patrono, gostava.
As relíquias todas,
mas ele depois não se livra de ser alcunhado aquela famosa lenda negra à volta, sim, da figura. era um manipulador, a diplomacia para ele não fazia grande sentido, a não ser baseada nos jogos, na manipulação que ele julgava os seus peões, tal qual as marionetes, num teatro de marionetes.
Mas, António, desculpe, mas era só para dizer que, de facto, a Lenda Negra surge dos seus piores inimigos. Uhum. Ele era, de facto, um fanático, no sentido em que ele acreditava que o catolicismo estava a ser corroído por dentro pelos protestantes. E, portanto, ele herdou esta ideia de defender o catolicismo a todo o preço, e o preço era muito alto, era a vida de cada pessoa que se lhe pusesse à frente, mas, do ponto de vista dele, tudo isto fazia uma lógica, tinha uma lógica. E o inimigo utilizava exatamente as mesmas armas, não é? E as que podia, nomeadamente esta lenda negra à volta dele, e nomeadamente a acusação de que ele teria assassinado o próprio filho para ficar com a noiva do filho, e tudo muito digno de uma ópera, mas que não me parece corresponder ao que aconteceu. Mas as cartas que ele escreveu de Portugal ao longo de 2 anos permitiram mesmo aos seus biógrafos mais conceituados, como o Jeffrey Packer e como o Boza Serrano, Fernando Boza, em português, e nomeadamente no livro do Círculo dos Leitores, mostrar-nos um rei completamente diferente. Ou seja, como todos nós, temos facetas e temos facetas consoante as pessoas que nos estão a olhar. E, de facto, Filipe, em relação a Portugal, tinha... Eu digo que a viagem dele, estes 2 anos em Portugal, foram mais de redescoberta de uma história que ele ouviu da mãe, das amas, das aias, destes portugueses que o rodeavam, do seu melhor amigo, Rui Gomes da Silva, Príncipe de Éboli. E, portanto, eu acho que ele, em relação a Portugal, ele sinceramente acreditava que tinha o direito, era uma herança, ele era o neto mais velho, e fazia sentido que Portugal se unisse, mas ele foi muito cuidadoso, ao contrário do Filipe II, do terceiro de Espanha e o quarto, muito cuidadoso em tentar preservar os usos e os costumes e a lei portuguesa, e ele concebia uma ideia de dois reinos unidos sob uma mesma coroa. Uhum. Quando nós falamos de anticastilhanismo, é um bocadinho a visão dos historiadores românticos já do século XIX, porque na realidade, ainda neste tempo, embora não estejamos num feudalismo, a verdade é que as pessoas estavam muito importadas com aquilo que o seu senhor, do castelo, do lugar onde moravam, e que era detentor das propriedades onde eles trabalhavam e que os podia regimentar para a guerra, de que lado é que ele ficava. E de facto, o que aconteceu com os Filipes é que a nobreza portuguesa morreu em Alcácer-Quibir, os cofres estavam defraudados, todas as famílias nobres portuguesas eram nobres e castelhanas, os casamentos eram completamente transfronteiriços, e há uma zona que era a zona mais importante da Raia, nomeadamente Elvas, todas aquelas zonas que estavam super interessadas em não pagar impostos nem taxas alfandegárias, assim como todos o comércio marítimo, que preferia muito mais, em vez de subterfúgios, quando trazia a prata, de fingir que o navio precisava de ser reparado e aportar a Santo António ou a Lagos para deixar a prata às escondidas, em contrabando, preferiam fazê-lo abertamente. Do ponto de vista de Filipe, não havia razão nenhuma para que Portugal não se unisse a Castela e a Aragão e aos outros reinos na luta contra a heresia, nomeadamente conseguindo boicotar o sal de que os hereges tanto precisavam.
Claro. E às vezes nós esquecemos muito da história, que é Dom Afonso V tentou fazer o mesmo, e o famoso Dom João II não andaria muito longe
não,
dos
claro.
Objetivos.
E Dom Manuel...
E Dom Manuel também, claro, também.
O Dom Filipe vai buscar exatamente o contrato, por assim dizer, assinado nas Cortes, aprovado claro, nas Cortes de Lisboa, quando juraram o seu filho, Miguel de La Paz, rei de Portugal, de Castela e de Aragão.
Claro,
portanto,
claro.
Ele está a tentar fazer uma recriação daquilo que, segundo ele, o avô dele já pretendia.
O Dom Sebastião foi para Alcácer Quibir, lança na mão a investir, com o cavalo atulhado de livros de história e guitarras de fado para cantar vitória. O Dom Sebastião já tinha hipotecado toda a nação por 10 reis de melcoado, para comprar soldados, lanças, armaduras, para comprar o V das vitórias futuras. O Dom Sebastião era um belo pedante, foi mandar vir para uma terra distante, pôs-se a discursar, isto aqui é só meu, vamos lá trabalhar que quem manda sou eu, hein? Mas o Mouro é que conhecia o deserto, de trás para diante e de longe e de perto. O Mouro é que sabia que o deserto queima e abrasa. O Mouro é que jogava em casa. E o Dom Sebastião lavou tantas na pinha, que ao voltar cá encontrou a vizinha espanhola sentada na cama, deitada no trono, e o país mudado de dono. Dom Sebastião acabou na Moirama, um bebê chorão sem regaço nem mama, a beber, a contar, tintim por tintim, a explicar e a morrer sim, mas devagar. Apanhou tal dose do tal nevoeiro, que a tuberculoso mandou para o galheiro. Fez-se um funeral com princesas e reis e etc e tal.
Viva Portugal!
Continuemos a olhar e vamos dois, três grandes momentos do livro logo no início. Também quem olha para o seu romance, quem lê atentamente, percebe que, independentemente da diplomacia, da satisfação pessoal, do encontro, reencontro entre Filipe II e Dom Sebastião, o que se percebe também nas entrelinhas, poderá perceber-se isso, é que ele está a lançar uma grande alçapão a Dom Sebastião. Dom Sebastião, com aquela irresponsabilidade dele, aquela estouvadice e aquele sempre ardor guerreiro que era possuidor, ou pelo menos queria dar mostras disso, Filipe, Isabel Stilwell, de uma forma admirável, vai manipulando, manuseando, construindo aqui a sua ficção, mas permite que leitoras e leitoras percebam que Filipe está a estender, vamos lá, um tapete onde Dom Sebastião será amortalhado mais tarde, ou seja...
Eu não sinto que naquele primeiro momento, eu sinto que Filipe herdou
está preocupado, de Carlos está preocupado.
Aquela ideia de que é chefe da família,
claro,
e que tem
claro.
Que... coisa. Mas, de facto... Perante a postura de Dom Sebastião, eu acho que ele deve encolher aquela frase, que, mais
pois?
Outra, que lhe é atribuída,
claro,
do,
claro.
Olha, ou volta e bom genro será, ou então o reino vai-me sair barato. Mas pois. Eu não acho que Filipe naquele momento estivesse, até porque ele se zanga com o Duque de Alba e se zanga depois, mais tarde, por haver que entusiasme Sebastião a ir. Eu acho que ele dá tão tão preocupado, ele é um obsessivo compulsivo, aliás, o Jeffrey Parker define-o como um obsessivo compulsivo.
É um maníaco.
E, portanto, ele, nesse sentido, a heresia era o grande objetivo, e, nesse sentido, as tréguas que ele tinha acabado de estabelecer com o turco, Dom Sebastião ia perturbá-las, e ao perturbá-las a costa
mediterrânica,
protegidas, a Andaluzia, não é? E toda a costa andaluz ficava desprotegida, e ele ia ter mais um sarilho que o ia distrair daquilo que ele queria, que era submeter os Países Baixos, como o António estava a dizer. Portanto, ele queria virar a guerra e gastar o dinheiro todo virando a guerra para dentro, e D. Sebastião estava a arranjar-lhe um inimigo que não lhe interessava nada naquele momento. Portanto, eu acho que ele não empurrou de uma, aquela ideia de que ele empurrou D. Sebastião, eu acho que ele não empurrou, ele tentou evitar o máximo, mas também não lhe queria dar a filha nem por nada, não é?
Pois é, isso. Tanto é que a filha ficará solteira quase para sempre. Essa suposta noiva de Dom Sebastião, princesa, filha, ficará, pronto, quase solteirona durante anos e anos e anos, por aquilo, a fazer fé na biografia famosa do Bouza. Portanto, é...
É verdade, mas depois quando ela de facto depois vai ela para os Países Baixos, mostra a força do que ela aprendeu, mas ela sim, ela fica com o pai até ao último suspiro.
Vamos aqui no último terço da nossa conversa, ainda não faltam largos minutos, mas vamos aproveitar a figura, embora o romance é sobre Filipe I de Portugal, a chegada a Portugal, as cortes, também de uma certa forma o inimigo comum de Filipe e de Catarina de Portugal, o Dom António Prior do Crato, esta animosidade surge porque, qual é o motivo? Quando se percebe, e isto, o tema é mais ou menos este, que a nobreza estaria de alguma forma interessada, não iria rabujar muito contra Filipe, por um lado. Por outro lado, os comerciantes, principalmente de Lisboa, viam com bons olhos a abertura ao mundo, porque Portugal estava de pantanas com as embarcações mandadas para o norte de África, estava exaurido, não tinha líderes, não tinha liderança. O cardeal Dom Henrique, portanto, o rei solteiro, o ermita, também o tio-avô de Dom Sebastião, não vinha solução nenhuma para o país. Como é que se articula aqui estes dois, vamos lá, arietes contra Dom António? E Dom António acaba por ser um foragido, um homem amaldiçoado, ao ponto de ser obrigado, apesar de ter ido para os Açores, para a Terceira, apresentar alguma resistência. O que se sabe, e aconteceu, de facto, foi só e abandonado.
Dom António é um filho ilegítimo aos olhos de Dona Catarina e Dom Filipe. E, portanto, isso tem importância. Ele tenta defender-se pegando um bocadinho na ideia de Dom João I, não é?
Pois, a ideia era essa.
Eleito e, portanto, tenta isso. A Dona Catarina rebate dizendo que, em havendo descendentes legítimos, não faz sentido ir para nenhuma outra forma de aclamação ou de de eleição, entre aspas, de um rei. E, portanto, eles unem-se, Filipe e Catarina estão unidos contra o Prior do Crato. O Prior do Crato, por sua vez, está apoiado, como aliás já o seu pai, Dom Luís, o infante Dom Luís, muito pelos judeus, pelos cristãos novos, tem uma visão, as ordens menores também o apoiam porque têm medo do fanatismo de Dom Filipe, portanto, a igreja que uns imaginam perto do povo e mais próxima é diferente da igreja de Dom Filipe ou do conceito de igreja.
É a igreja da Inquisição, aliás, Isabel Stilwell.
Sim, a igreja da Inquisição.
Até... coloca Dom Filipe a assistir um auto de fé nos estaus.
Sim, houve.
E houve, e houve.
Descreve a filha
claro,
e depois
claro.
Fui almoçar.
Claro,
quer dizer,
claro, claro.
É uma
claro.
Coisa muito, muito natural para ele. Mas o António Prior de Crato tem uma história anterior que, pelo menos aos olhos da infanta Dona Catarina, o descredibilizam já há muito tempo. Ele, de facto, parece ter sido, embora depois o tentassem reabilitar a história, no sentido que seria ele o verdadeiro, a verdade é que ele saltita de um lado para o outro, e eu queria usar a palavra oportunista, porque ele de facto vai utilizando, embora seja muito corajoso, lute como um leão, consiga andar escondido sem que ninguém o denuncie, ou seja, é mesmo um personagem extraordinário para uma novela, mas na realidade é um homem que já esteve sempre, António, quando olha-se para a história dele, percebe-se que como é difícil o papel dele, porque sempre esteve dentro da família real, Dom João, o rei, até o favoreceu, depois veio a seguir a Catarina, a Dona Catarina e o cardeal, que lhe criaram um ódio de morte. Portanto, ele é um bocadinho como aquele filho que às vezes é um filho pródigo e outras vezes é um filho odiado. E, portanto, eu acho que ele é bastante instável de personalidade, e portanto também não levou atrás dele aqueles que o conheciam melhor, que era a nobreza, que também o conhecia e que,
claro,
que poderia ter ajudado a fazer guerra com ele. Levou alguma nobreza, mas muito pouca, e de facto Filipe, independentemente desta ideia de pátria, que é muito posterior a isto, as pessoas serviam um rei, escolhiam um rei, serviam um rei, e eu acredito que a maioria escolheu ou não se importou minimamente com Dom Filipe I. Infanta Dona Catarina, eu acho que foi muito sábia da natureza humana, quando ela, no fundo, pressente aquilo que depois vai corroer por dentro o domínio filipino, que é Portugal. Os nobres portugueses não têm riqueza nenhuma comparável com os grandes de Espanha, e portanto eles vão, se o rei estiver em Portugal e fosse um rei natural ao reino, como diz a infanta Dona Catarina, então ele reuniria a sua corte à volta e favoreceria, e eles teriam a oportunidade. Quando eles vão comparar com os grandes de Espanha, é óbvio que eles ficam lá para trás, não é? E portanto vão perdendo importância, Portugal vai se tornando mais periférico, deixa de ter aqui a corte, e eles, alguns vão para lá, mas a verdade é que vão ficando cada vez menos importante, e nisso foi um dos grandes argumentos com que ela os tentou convencer a ficar do lado dela. Do meu lado vocês vão ter futuro, do lado dos Filipes, vocês vão ficar insignificantes.
Mas também há sempre aquela velha questão, que é a casa de Bragança, de Vila Viçosa, era assim um bocadinho, vamos lá, corria por fora. Não havia assim, as outras casas, os outros nobres portugueses olhavam sempre com alguma relutância.
Porque eles são muito poderosos. Eles
pois,
tinham,
e não
eles
são
eram
restos.
Um reino dentro do reino.
Pois é, isso, não são restos ainda daquilo que foi a atitude radical de Dom João II, porque depois viu-se que foi obrigado a aceitar Dom Manuel como rei. Não há por aqui também uns restos, porque por muito que Catarina de Portugal tentasse e tentou, houve sempre ali algumas, vamos lá, olhar de soslaio para as pretensões que a animavam. E depois, claro, é óbvio, uma sociedade eminentemente masculina que não colhia, apesar de haver os exemplos de Elizabeth, a Isabela Católica, que anos antes também em Castela, e outras por essa Europa afora. Como é que ficamos com o papel de Catarina de Portugal?
Eu acho que temos aqui duas histórias. Primeiro, mesmo ao tempo e nos registros coevos, o marido da infanta Dona Catarina é considerado um fraco,
pois
muito
é.
Fraco, um santo homem, mas um homem muito fraco, E, portanto, uma mulher, apesar da força que ela tinha, estava dependente do marido, inclusive em termos de gestão da sua riqueza e do seu património. E, portanto, já é um azar em qualquer altura casar com um homem banana, nesta altura era desastroso. E, portanto, ela... As críticas que Elizabeth Tudor vai fazer, que os embaixadores vão reportar, é sim, senhora, poderíamos apoiá-la, ela é uma mulher com força, mas o marido não está empenhado nem está à altura de conseguir uma defesa contra Filipe. Também não é fácil, porque Filipe era um homem e o Duque de Alba eram
pois,
homens
claro,
poderosíssimos.
claro.
A segunda carta, e que Filipe é muito hábil nisso, é que Dona Catarina sabe que, sendo mulher, os portugueses vão se voltar para ela se ela tiver um homem ao lado, já que não tem um marido, tem um filho, e o filho é
Pois
Dom
é, Dom
Teodósio.
Teodósio, nem
E
mais,
Dom
nem mais.
Teodósio era uma carta, era um trunfo. Simplesmente, Dom Teodósio
Ficou preso, ficou refém.
ficou, sim, nunca deveria ter partido. O cardeal
Pois.
Dom Henrique não queria nem ela,
Pois.
partiu para Alcácer Quibir e ficou cativo. E ficou cativo. Primeiro, Filipe faz de facto um papel de pai de família ao conseguir resgatar este menino de 10 anos. Eu achei fascinante, um menino de 10 anos no campo de batalha, resgatado, achei tudo fascinante. Não consegue de facto resgatá-lo e salvar-lhe a vida, mas mantém-o preso, entre aspas, nomeadamente em Sanlúcar de Barrameda,
Pois, essa é que é essa, quer dizer, a boa
para
vontade.
que Catarina não apareça com o seu filho, porque
Claro.
seria diferente, mesmo para a nobreza portuguesa, sentir que Dona Catarina estaria ali algum tempo como rainha, mas que já tinha o seu sucessor, já havia um rei de Portugal, basicamente. E mesmo as conspirações dos que não gostavam de Filipe, nomeadamente a princesa Dévoli,
Diaboli, né?
são por esta opção. Catarina, sim, mas basicamente Teodósio, não é? E Teodósio entra no jogo quando já é muito tarde.
Já é
Filipe
tarde.
só lhe abre a porta da gaiola, por assim dizer,
Claro.
quando já tem a segurança absoluta de Cristóvão de Moura de que já não vai fazer diferença.
Pois este Cristóvão de Moura também era muito hábil e Dom
É muito
Teodósio é muito.
António, e ele tem, eu sei que ele era odiado, e tem
Claro,
no
claro.
século XIX e XX os portugueses, é o traidor porque é português e serve. Mas quando nós lemos as cartas dele e os comentários, ele até era um homem capaz de dizer muitas verdades a Filipe, ao contrário de muitas outras
E
pessoas que o rodeavam.
ele foi vice-rei de Portugal, quer dizer,
Sim,
aquilo
sim,
é importante,
sim, sim.
ele
Ele subiu na vida, como
claro.
se diz, não é?
Pois.
Subiu é um job for the boy,
Pois era,
é
era, era.
completamente bem feito.
Claro.
Mas ele, as cartas, por exemplo, quando a certa altura ele sugere a Filipe que mande umas relíquias para com elas comprar o primeiro-ministro do cardeal Dom Henrique, que
Claro.
estava a construir um convento e que ficaria muito comovido com umas relíquias, ele escreve na carta, e temos a carta, em que ele diz: mas se for difícil, não faz mal que eu junte aqui uns ossos e digo que eram de umas virgens. E nós imaginamos Filipe a receber a carta, e o Filipe da Lenda Negra é um Filipe que mandaria cortar a cabeça a Cristóvão de Moura. Na resposta, Filipe diz: muito engraçado, mas vamos aqui arranjar escusas de recorrer
A
a esses
esses
expedientes,
esquemas, a este esquema.
embora tenha que haver todo o cuidado, porque a maioria das relíquias são falsas,
Claro.
ou muitas das relíquias. Portanto, estamos a falar de dois homens inteligentes.
Uma das coisas também é que Dom Teodósio também era duque de Barcelos, para aquilo que era um homem poderoso, mas esta nódoa na família de Bragança, dando um salto no tempo, com Dom João IV, Dom João IV também foi hesitante até à última. Se não é a Dona Luísa de Gusmão, que era da casa de Medina
Medina Sidónia,
Sidónia,
lá está.
nada menos do que bisneta da princesa de Éboli, da famosa princesa
Exatamente.
de Éboli, Portugal provavelmente não teria restaurado a independência, porque ele era um frouxo também, também era um homem cheio de hesitações, dúvidas, isto não vai. Música, e, portanto, sim. Exatamente, esta é a linha A e depois é um romance de Filipe, mas é um romance de uma mulher, Catarina de Bragança, mas também é desta mulher, a princesa de Éboli, que acaba depois, mais tarde, tragicamente, a vida e o marido. Mas como é que fica este retrato de um Portugal de Filipe, mas um Portugal de mulheres de corajosas? Porque é preciso ver que Catarina de Bragança também tentou uma aliança com a Casa de Orange, com o Príncipe de Orange.
Sim. Portanto, tentou tudo. E, no fundo, o que eu acho fascinante é que, se nós olharmos, o António estava aí a dizer com toda a razão, se olharmos para Luísa de Guzmão e se olharmos para Catarina, percebemos, para mim foi fascinante perceber que Catarina nasce 100 anos antes da independência, portanto, e ela vai ainda ser a avó de Dom João IV, vai acompanhar Dom João IV até aos 10 anos.
Ou seja, é
extraordinário que, de facto, quem vai fechar esta história é, no fundo, Luísa de Guzmão e Catarina. Pois. Exatamente as pessoas que são fundamentais neste momento, não é? Porque acabam por ser elas, é o direito de Dona Catarina, é o facto de ela nunca ter aberto mão do seu direito à coroa, que faz com que Dom João IV e Dona Luísa de Guzmão possam, no fundo, concretizar a conspiração, entre aspas, feita pelas suas duas antepassadas tão fortes.
Tão fortes.
É muito engraçado.
No fundo, pode interpretar-se, não pude em 1582 em Tomar, mas posso agora, em 1640, em Vila Viçosa e em Lisboa, contra Miguel de Vasconcelos, e passa-lhe o testemunho. No fundo, é um romance todo ele, desde o início de D. Sebastião até, se quisermos ler, esticar a interpretação narrativa, a interpretação simbólica deste seu livro, é um romance quase de 100 anos, de um século de história, que é atravessado por, apesar dos desencontros amorosos, Filipe talvez casasse com Catarina de Bragança, é possível, mas o que interessa aqui é este fio da história, este fio da Ariadne, tecido pela Isabel Stilwell, até a este menino de 10 anos, que será mais tarde Dom João IV, claro.
É isso mesmo. O António consegue sempre dizer as coisas de maneira sintética, com as palavras certas, e eu fico com muita inveja.
Termina assim mais uma edição de Livros com Rumo. Hoje voltamos a receber Isabel Stilwell, desta feita para nos falar de Filipe I de Portugal, O Rei Maldito, romance histórico editado pela Planeta. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.